Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris.
Cristiano Soares.
A seleção portuguesa de futebol inicia o seu campeonato da Europa esta noite frente à República Checa, num jogo a contar para o Grupo F. O encontro decorre em Leipzig, na Alemanha, e é para onde iremos em direto já a seguir neste jornal. Na Guiné-Bissau, Nuno Nabiá exortou os membros do seu partido a deixarem o governo do presidente Umaro Sissoko Embaló. O ex-primeiro-ministro acusou o governo de não respeitar a vontade popular. No controlo técnico desta emissão está Jérémy Boucher e o jornal começa agora. E a seleção portuguesa de futebol dá início ao seu campeonato da Europa hoje, frente à República Checa, num jogo a contar para o Grupo F. O encontro decorre em Leipzig, na Alemanha, onde já se encontra o nosso enviado especial, Marco Martins. Boa tarde, Marco. Estamos a menos de 3 horas do primeiro jogo de Portugal neste campeonato da Europa. Por aí, o ambiente já é de festa?
Boa tarde, Cristiana. Boa tarde às e aos ouvintes. É assim, Cristiana, o ambiente era de festa, porque até agora era céu azul, sol, 27 graus. Mas, de um momento para o outro, acabou por haver uma chuva torrencial, molhando a maior parte dos adeptos que já estão à espera para poder entrar dentro do estádio, e arrefece um bocadinho, assim, os adeptos. Mas é verdade que até agora tem sido um ambiente incrível. Os portugueses que fizeram milhares de quilómetros para chegar até aqui querem ver Portugal, querem ver uma vitória da seleção portuguesa hoje à noite frente à Chequia.
Portugal vai então defrontar esta República Checa. O que é que tu já nos podes dizer sobre este encontro a nível da partida?
Assim, o ponto central é a equipa que Roberto Martínez, o treinador espanhol, vai colocar dentro das quatro linhas. Saber se é uma equipa mais ofensiva, um pouquinho mais defensiva, tentar nestes primeiros minutos de jogo, durante este primeiro jogo, entrar devagar nesta competição, ou tentar entrar derrumpante, marcando logo um golo, não sei, logo nos primeiros minutos, tentar ser ofensivo ou não. É esse um pouco o clique que queremos ver de Portugal, se vai ser uma equipa ofensiva ou não frente à República Checa, porque a República Checa, ela é uma seleção que não é favorita frente a Portugal. 4 derrotas para a República Checa frente a Portugal e apenas uma vitória, e foi em 1996. Esta equipa não tem nada a perder e, claro, vai tentar a sua sorte frente a Portugal, que terá de entrar da melhor maneira com o pé direito nesta prova, mesmo se os 3 primeiros de cada grupo podem passar, podem chegar à próxima fase. Isto significa que mesmo uma derrota não será muito preocupante para Portugal.
Muito bem, Marco Martins, o nosso enviado especial a este campeonato da Europa. Marco vai continuar a acompanhar a seleção portuguesa de futebol que inicia hoje o campeonato da Europa frente à República Checa, e os nossos olhos estão precisamente postos em Leipzig, na Alemanha, onde esta noite vai decorrer este encontro. No resto da atualidade, Guiné-Bissau, o ex-primeiro-ministro Nuno Nabiá exortou os membros do seu partido a deixarem o governo do presidente Umaro Sissoko Embaló. Nabiá acusa o executivo de iniciativa presidencial de não respeitar a vontade popular. Moussa Baldem.
A exortação de Nuno Nabiá começa a ter efeitos. Os 3 membros da APU-PDGB apresentaram pedidos de demissão ao primeiro-ministro Rui de Barros. Augusto Gomes, ministro da Juventude, Cultura e Desporto, e Dilberto Infanda, ministro da Energia, e Garcia Bifa, secretário-estado da Juventude. Augusto Gomes e Garcia Bifa endereçaram ao primeiro-ministro as respectivas cartas de pedido de demissão do governo. Esta terça-feira, ambos evocaram como razões para a saída do governo de iniciativa presidencial obediência às orientações do partido APU-PDGB. Hidiberto Infanda endereçou a sua carta desde o passado dia 15, mas só esta terça-feira a missiva foi tornada pública. Na carta, Infanda alega como motivo para pedir a sua demissão o facto de, alegadamente, as suas competências como ministro da Energia terem sido esvaziadas desde a entrada em funções do atual governo em dezembro passado. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, convocou para esta terça-feira uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para justamente analisar a exortação do partido APU-PDGB e anunciar a sua decisão em relação a membros de partidos que integram o executivo. Em Bissau, nos círculos políticos, admite-se uma remodelação governamental nos próximos dias. Moussa de Bissau, RFI.
Em Bruxelas, o jantar informal de líderes da União Europeia terminou sem acordo, mas a decisão sobre os cargos de topo da União Europeia deve ser tomada na Cimeira Europeia ordinária da próxima semana. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, indicou que o nome de António Costa para liderar o Conselho Europeu reúne todas as condições para ser aceita.
Diante da possibilidade de um dos candidatos possíveis é presidente do Conselho Europeu, ser o meu antecessor e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que tive mais uma vez a ocasião de reiterar de forma absolutamente inequívoca o apoio de Portugal, do governo português, da Aliança Democrática e posso dizê-lo também no decurso daquilo que já tinha sido uma afirmação que tinha feito junto dos meus colegas do Partido Popular Europeu, de que se trata de uma candidatura que reúne todas as condições para ser aceite e para ser consubstanciada numa decisão final. Já hoje disse e vou aqui reiterar. Não apresento o apoio de Portugal e a defesa desta candidatura apenas porque se trata de um português.
Deslocação do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte, uma segunda visita de Putin a Pyongyang que deve resultar no acordo de parceria estratégica. Karina Branco.
Foi numa tribuna publicada na imprensa estatal norte-coreana que o presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu o apoio firme da Coreia do Norte à operação militar russa na Ucrânia e prometeu um apoio sem falhas no futuro. Esta é a segunda visita de Putin a Pyongyang, quase um quarto de século depois de uma viagem oficial para conhecer o então líder norte-coreano Kim Jong-il, pai do atual líder Kim Jong-un. Desta vez, a viagem deve resultar num acordo de parceria estratégica, algo visto pelos ocidentais como uma ameaça. A Rússia e a Coreia do Norte reforçaram os laços diplomáticos após a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. O Pentágono e líderes europeus acusam os norte-coreanos de entregarem munições à Rússia que são usadas contra a Ucrânia em troca de assistência tecnológica, diplomática e alimentar. Pelo contrário, a Coreia do Sul forneceu ajuda militar à Ucrânia, onde o presidente sul-coreano se deslocou em maio e participa nas sanções ocidentais contra Moscovo. Algumas horas antes da chegada prevista de Vladimir Putin a Pyongyang, foram registados incidentes na fronteira entre as Coreias. De acordo com a Coreia do Sul, várias dezenas de soldados norte-coreanos ultrapassaram a linha de demarcação militar, mas recuaram perante os disparos do Sul. Esta é a segunda incursão deste tipo em menos de duas semanas.
Na Croácia, a Unesco reúne hoje reguladores de cerca de 70 países com as maiores plataformas digitais do mundo, como a Google, Meta e TikTok, para falar sobre uma melhor gestão das redes sociais. Guilherme Godoy, que lidera a secção de Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas da Unesco, explicou em entrevista à RFI que o ano de 2024 é crucial para a importância da transparência nas redes sociais devido ao elevado número de eleições a nível global.
Este ano é um ano que está sendo chamado de ano super eleitoral, ainda que haja eleições todos os anos, esse ano de 2024 tem um volume de eleições que há muito não se via. 2,6 bilhões de pessoas vão ou já votaram ou vão votar em 2024, portanto essa é uma preocupação, inclusive com o impacto das novas tecnologias, a inteligência artificial generativa e como as chamadas deepfakes podem impactar esse processo. Então, na proposta da Unesco de governança, há um capítulo especial que chamamos de integridade eleitoral. E aí há uma série de recomendações para os reguladores eleitorais, alguns deles estão presentes também aqui em Dubrovnik, sobre como levar essa agenda adiante, e algumas dessas questões importantes têm a ver com a transparência dos anúncios publicitários durante os processos eleitorais, ou seja, quem paga para que haja certas mensagens nas redes sociais, para que o eleitor possa estar consciente de que algumas coisas não são notícias, são conteúdos pagos.
Era então Guilherme Godoy, que lidera a secção de Liberdade de Expressão e Segurança dos Jornalistas da Unesco, ao microfone de Catarina Falcão. A fechar este jornal, a Tailândia tornou-se nesta terça-feira no primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo depois de uma votação histórica no Parlamento e descrita pela comunidade LGBTI+, como uma vitória. E aqui o ponto final deste jornal.